Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 13 de março. Nos estúdios, Silvonei José. A noite transcorreu tranquila. Foi o que comunicou na manhã desta quinta-feira, 13 de março, a sala de imprensa da Santa Sé, ao atualizar o estado de saúde do Papa internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Muito provavelmente, não haverá um boletim médico nesta noite, mas a sala de imprensa fornecerá, como de costume, algumas informações gerais aos jornalistas. No boletim médico divulgado ontem, quarta-feira, foi informado que a condição clínica do Santo Padre na complexidade do quadro geral permaneceu estável. A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores. O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite. Na manhã de ontem, após acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, o Papa recebeu a Eucaristia, dedicou-se à oração e, posteriormente, à fisioterapia motora. À tarde, depois de se unir novamente aos exercícios espirituais da Cúria, continuou em oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória. Sobre as notícias divulgadas ontem a respeito de uma possível viagem do Papa a Niceia em maio, a sala de imprensa do Vaticano esclareceu que esse evento está em fase de estudo, mas nunca foi oficialmente anunciado. E neste dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o 12º aniversário de sua eleição à Cátedra de Pedro. Mas este ano, a data é marcada de forma diferente. O Papa, como sabemos, segue internado no Hospital Gemelli. Esse tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos de seu pontificado, repleto de eventos significativos como o jubileu, o sínodo, consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Em meio a terapias e a luta contra a pneumonia bilateral, o Papa é cercado pela oração constante de fiéis de todo o mundo. De Roma a São Paulo, de Pequim a Moçambique, as orações se multiplicam, especialmente na Praça São Pedro, onde fiéis se reúnem para rezar por sua saúde, guiados pela Cúria Romana. Agora, ao iniciar o 13º ano de seu pontificado, Francisco segue firme na sua missão, guiando a Igreja com sua sabedoria, espírito de fraternidade e dedicação pastoral. Em sua recuperação, ele continua sendo um exemplo de fé, esperança e resiliência, com seu olhar de pastor sempre voltado para o rebanho. "Eu os acompanho daqui", disse ele, com a confiança de que as orações de todos ao redor do mundo são a força que o mantém firme na sua vocação. Neste dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o 12º aniversário de sua eleição à Cátedra de Pedro. Mas este ano a data é marcada de forma diferente. O Papa segue internado no Hospital Gemelli, em Roma, há quase um mês. Esse tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos de seu pontificado, repleto de eventos significativos como o jubileu, o sínodo, o consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Em meio a terapias e a luta contra a pneumonia bilateral, o Papa é cercado pela oração constante de fiéis de todo o mundo. De Roma a São Paulo, de Pequim a Moçambique, as orações se multiplicam, especialmente na Praça São Pedro, onde fiéis se reúnem para rezar por sua saúde, guiados pela Cúria Romana. Em um breve áudio gravado no dia 6 de março, ele expressou sua gratidão. Eu os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado. Um simples, mas profundamente tocante agradecimento, revelando a profunda união que o Papa mantém com os fiéis, mesmo diante das dificuldades físicas. A recuperação de Francisco aos 88 anos é marcada por sua tenacidade. Apesar da fragilidade física, ele nunca perdeu o foco de sua missão pastoral. Sua preocupação pelo rebanho nunca diminuiu, seja em suas palavras de incentivo, seja em seu pedido constante por orações. Ao final de cada Ângelus e homilia, o Papa sempre lembra os fiéis: não se esqueçam de rezar por mim, porque eu preciso. A jornada de Francisco é um testemunho de força, resiliência e entrega à missão que lhe foi confiada. O 12º ano de seu pontificado também foi marcado por viagens e visitas significativas. Uma das mais marcantes foi sua missão no extremo da Papua Nova Guiné, onde mesmo com a saúde debilitada, o Papa se encontrou com missionários e comunidades isoladas para levar a mensagem do Evangelho. Sua viagem pela Europa, passando por Luxemburgo e Bélgica, também foi um momento de grande importância, com encontros simbólicos e abordagens sobre a paz, a fraternidade e a unidade entre os povos, em tempos tão difíceis. Dentro do Vaticano, o Papa também continuou com suas iniciativas para a Igreja Universal. O Jubileu da Esperança, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, foi um dos pontos altos, assim como a abertura da Porta Santa na prisão de Rebíbia, que se tornou um símbolo de esperança para aqueles em situação de marginalização. No âmbito eclesial, o sínodo sobre a sinodalidade foi um evento fundamental, reunindo leigos e consagrados de diversas partes do mundo para discutir o futuro da Igreja e as mudanças necessárias. Além disso, o Papa não cessou seus apelos por paz, especialmente diante dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Mesmo em momentos de fragilidade, ele manteve sua voz firme e clara, clamando por reconciliação e diálogo, principalmente entre as nações em guerra. Em seus discursos e encontros, Francisco tem sido um defensor incansável da justiça, da paz e da dignidade humana, incansável em sua missão, mesmo quando sua saúde não o permite estar fisicamente presente. Agora, ao iniciar o 13º ano de seu pontificado, Francisco segue firme na sua missão, guiando a Igreja com sua sabedoria, espírito de fraternidade e dedicação pastoral. Em sua recuperação, ele continua sendo um exemplo de fé, esperança e resiliência, com seu olhar de pastor sempre voltado para o rebanho. Eu os acompanho daqui, disse ele, com a confiança de que as orações de todos ao redor do mundo são a força que o mantém firme na sua vocação. Esse 12º ano foi mais um capítulo de um pontificado repleto de desafios, mas também de grandes conquistas para a Igreja. A fé e a oração dos fiéis são sua maior força. E com um olhar atento e orante, o Papa segue guiando a fé universal, com confiança na providência divina e na misericórdia de Deus. O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta quinta-feira, 13 de março, a 8ª meditação no âmbito dos exercícios espirituais da quaresma à Cúria Romana sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Viver Mais. Jesus propõe a eternidade como um dom a ser acolhido, não como um bem a ser conquistado. O episódio do jovem rico nos Evangelhos Sinóticos mostra o contraste entre quem busca a vida eterna como um prêmio e o convite de Cristo para abrir mão de toda segurança para segui-lo. O jovem incapaz de se desapegar das suas riquezas, se afastou entristecido. Pedro, então, pergunta o que aqueles que deixaram tudo para trás receberão. E Jesus promete vida eterna a quem se entrega completamente a Ele. A dificuldade do desapego diz respeito a todos. Temos medo de deixar o que nos é caro, mesmo que a própria vida nos obrigue a isso. Jesus convida a antecipar essa passagem, tornando a eternidade uma realidade já presente. O exemplo de Chiara Corbella Petrillo, que enfrentou a doença com confiança, mostra que é possível viver plenamente com Deus, já nesta terra. Não se trata de renúncias, mas de viver intensamente, livres de falsas seguranças. No Evangelho de João, Jesus se descreve como o pastor que conduz as suas ovelhas a pastos abundantes. A sua voz incita a sair das cercas do medo para encontrar a verdadeira vida. Essa abundância se manifesta no sinal da multiplicação dos pães. O que parece insuficiente, nas mãos de Jesus se torna superabundante. No entanto, a multidão interpreta mal o milagre, buscando apenas o pão material sem perceber o sinal de um alimento mais profundo. Jesus revela que o verdadeiro pão da vida é Ele mesmo. Comer a sua carne e beber o seu sangue significa participar da sua vida e acolher a sua existência como nossa. A Eucaristia não é apenas um ritual, mas uma união transformadora com Cristo. João, em vez de narrar a instituição, enfatiza o lava-pés, destacando que o verdadeiro culto se manifesta no serviço mútuo. A eternidade não é uma ilusão distante, mas uma realidade que se concretiza na nossa vida, quando aprendemos a oferecer com confiança até mesmo o pouco que temos. Aos olhos de Deus, cada gesto de amor nosso tem um valor infinito. Tudo pode se tornar eterno. Já na meditação da tarde de ontem, a sétima, o pregador da Casa Pontifícia destacou o tema da esperança da vida eterna, eternos, não imortais. Nossa época gerou uma ilusão, disse ele, de imortalidade, alimentada pelo progresso e pelo bem-estar que nos leva a ignorar os limites da condição humana. Até mesmo a Igreja, por vezes, enfrenta dificuldades para se redimensionar e oferecer um testemunho credível do reino de Deus. Essa remoção da morte se manifesta na incapacidade de viver serenamente à espera e na obsessão pela hiperatividade e pela presença constante nos inúmeros âmbitos em que a realidade nos interpela. O medo da morte, disse, tornou difícil enfrentar escolhas definitivas, favorecendo o descompromisso e a ilusão de que sempre se pode revogar as decisões tomadas. A sociedade contemporânea eliminou os rituais e as palavras que outrora ajudavam a enfrentar a passagem da morte com sentido e coragem. Hoje, o morrer é frequentemente reduzido a um espetáculo midiático ou a um problema técnico da ciência médica. Esse distanciamento do conceito de morte impede a compreensão do sentido mais profundo da vida e da esperança cristã. São Francisco de Assis, ao chamá-la de Irmã Morte, oferece uma alternativa radical: aceitar a finitude humana como parte de um caminho que conduz à eternidade.